Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
Hoje
Tranquilo.
vamos ter um papo nóia. Vamos bater um papo eu, Luísa e o Luciano. Luciano é nosso convidado. Incrível, somos muito gratos por te ter aqui. Muito, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de pensarmos juntos e construirmos uma ideia, ou pelo menos começarmos a construir. Se tu puder se apresentar para nós de novo e para os nossos convidados, Luciano.
Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano, sou professor da rede pública estadual do Rio Grande do Sul, professor de filosofia e sociologia e quero agradecer muito o convite de vocês para esse bate-papo e espero contribuir um pouquinho aí para o debate que é, a meu ver, cada vez mais importante.
Bom, pensando sobre o assunto, a gente me veio assim, ó, 200 perguntas na cabeça, mas eu acho que para a gente começar essa conversa, primeiro a gente precisa entender do que a gente está falando. Estamos falando de maturidade emocional. O que que é essa maturidade emocional? O que que define que aquela atitude, aquele pensamento de um ser está sendo maduro emocionalmente? Que aquela pessoa está preparada para lidar com seus sentimentos, com as atitudes do externo, com o seu desenvolvimento interno. Então, uma pergunta assim para todo mundo, já que é um papo, digamos, de bar. Se vocês acham que existe uma receita, uma bula de remédio que dita o que seria uma pessoa madura emocionalmente, o que seria uma atitude, um pensamento maduro emocionalmente, ou se isso está mais ligado a uma atitude individual de cada um frente a cada situação específica.
Eu acho, eu vou me adiantar e vou dar minha perspectiva. Acho que a ideia de maturidade emocional é, primeiro que eu acho que maturidade emocional não tem necessariamente a ver com idade, acho que ela pode vir, e acho que ela acaba vindo de uma vivência e experiências que te levam a aprender a lidar com certas formas. De certa forma, com determinadas coisas. Eu, uma vez, uma psicóloga me comentou que um dos pilares da maturidade seria a capacidade de lidar com as frustrações. Porque na vida adulta a gente acaba lidando com muitas. Né? E acho que o amadurecer, às vezes, tem essa pegada de tu estar frustrado, tu lidar com essa frustração, tu estar irritado, tu lidar com essa irritação, de estar feliz, saber lidar com a tua felicidade, entender que às vezes o outro não está na mesma felicidade que tu e nem no mesmo ânimo. Acho que entender o que tu pensa e por que tu pensa também é importante. Acho que são coisas que eu penso um pouco sobre maturidade emocional.
Bom, é bem complexa essa questão, mas pelo que eu entendo e o que eu entendo hoje de maturidade emocional, ela está muito associada à questão de equilíbrio, né? Então, entre o mundo interno e o mundo externo, né? E todas as coisas que nos atravessam assim, no dia a dia, e a gente conseguir respirar em meio a tudo isso. E vivenciando os processos, né? Entendendo que alguns processos eles são mais demorados, alguns ciclos se fecharam, outros estão abertos, uns são mais curtos. E eu acredito que esse momento da pandemia ele é um momento que acelerou, digamos assim, muitas reflexões em relação a isso, né? Porque de certa forma, a gente convive em grupo, e agora, em meio à pandemia, foi uma das grandes rupturas que a gente teve de imediato. Né? Não podemos andar em grupo, não podemos andar em bando, porque o tempo todo a gente está acompanhando se a gente está evoluindo ou não a partir dos nossos, dos outros, né? Dos espelhos que essas outras pessoas nos trazem. Então, a gente foi, entre aspas, forçado a ter essa reflexão de olhar muito para nós, assim. E falando particularmente, eu vivo, entre aspas, em bando, né? Eu convivo com muitas pessoas no meu trabalho, eu toco em blocos, eu gosto de pessoas, e ao mesmo tempo eu me percebo hoje em dia como uma pessoa que eu fico tranquila em estar em casa e, né, entendo esse momento assim. Eu não acho que exista uma fórmula, eu não acho que seja um momento assim, agora eu tenho 30 anos e eu sou uma pessoa madura. Não acredito nisso.
Eu acho que existe, primeiro, que não existe idade, mas eu acredito que ainda a gente vive numa sociedade que associa muito a maturidade com a idade. Não que ela esteja mais relacionada, não esteja mais relacionada, porque acredito que esteja. Experiências trazem maturidade, trazem reflexões sobre o que tu já passou e como tu vai agir frente a ações parecidas. Mas eu acho que essa pandemia possibilitou que houvesse essa reflexão interna e houvesse esse crescimento pessoal, mas só para quem se permitiu, porque no início da pandemia teve toda aquela positividade exagerada de o lado bom da pandemia, de tem que tirar tudo de bom disso, a gente tem que crescer, a gente tem que não sei o quê, mas nada vai acontecer se tu não tiver disposto a realmente ficar contigo e procurar determinar onde tu quer melhorar, onde tu não quer. E acho que existam pré-requisitos para determinar uma coisa como madura emocionalmente ou não. Por exemplo, eu acredito que uma pessoa que reconhece seus sentimentos na hora que está sentindo e reflexiona sobre por que que está sentindo aquilo que está sentindo é uma característica de uma maturidade emocional. Eu acredito que, por exemplo, ter um diálogo respeitoso e educado com uma pessoa que opina diferente de ti é uma característica de uma maturidade emocional. Acho que existem pré-características, pré-atitudes e pensamentos, mas eles vão se mostrar diferentes em cada situação e com cada indivíduo. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso, sobre essa questão?
Eu acho que também faltou apontar uma coisa que é interessante, uma das características da maturidade emocional é justamente essa ideia de tu conseguir conversar e dialogar com o outro, porque a gente se descobre muito no outro e se percebe muito no outro, principalmente quando o outro é diferente, né? E acho que eu, na verdade, não entendo muito como isso se deu. Entendo, mas acho um tanto estranho. Que a gente perdeu essa, não, a gente perdeu essa maturidade nos últimos tempos de conversar com o diferente, de interagir com o diferente, de aprender com o diferente. Eu acho que a gente cercou muito de, e acho que tem muito a ver com, tem muito a ver com as redes sociais, mas nos cercamos muito das nossas próprias opiniões.
Da nossa bolha,
E como isso, na nossa bolha, exatamente. E como isso dificulta esse amadurecimento para todos, né? Porque
sabe que quando tu falou isso, Bê, eu pensei que, tipo, o algoritmo ele já nos direciona para coisas que a gente costuma pesquisar. Então, tipo, não vai chegar até mim uma notícia, vou dar um exemplo, boa do Bolsonaro, não vai chegar no meu feed. Eu não vou passar por isso na minha timeline, no meu Twitter, no meu Instagram, porque não é o tipo de coisa que eu costumo ver, entende? E aí não é porque não aparece para mim que necessariamente não existe, mas aquele conteúdo já é mais direcionado. Sem contar que quando tu falou isso eu fiquei pensando também, tipo, eu costumo usar muito Twitter e lá só tem treta e só tem tipo ensinando a fazer mais treta, entende? Incentivando aquele ódio, aquela coisa de cancelar, aquele discurso pesado, e não existe esse discurso ensinando a escutar a opinião do outro, a sentar e conversar. Já é incitado aquilo. Então a gente está rodeado por não ensinamentos de ter uma maturidade emocional em certas
aí
coisas.
entra a questão da internet, ela, e através dos algoritmos, eles criam um, digamos, um ambiente confortável, né?
É.
Porque
Muito
a gente não tem ideia, né? Como é que nós vamos lidar com a rejeição, mesmo que a gente não saiba se aquilo foi uma rejeição ou uma opinião contrária para contribuir para a minha evolução como ser humano, como pessoa, como amigo, como enfim. Então a gente acaba no dia a dia, e aí saindo um pouco das redes sociais, a gente acaba se cercando de pessoas que contribuem para um ambiente onde eu seja aceito, né? E aí eu tenho pouco espaço para lidar com o contraditório, que é diferente de rejeição, né?
É, e esse eu entendo, a gente consegue perceber como se dá essa formação desses grupos, e quando tu fala, eu acho que acho que tu acerta muito quando tu fala do medo de sermos rejeitados. Isso eu acho que é outra coisa que vem junto com a maturidade emocional, que acho que todos nós deveríamos trabalhar, porque a gente sempre pode crescer nesse aspecto, que é do aceitar a crítica construtiva, entender que carinho também vem na forma da crítica para melhora, né? Ou alguém que quer te manter acomodado nem sempre quer exatamente o teu bem. Às vezes, estar acomodado não é o melhor para ti. É dolorido, mas eu acho que a crítica construtiva, ela é feita de uma, se feita de uma forma coerente e cuidadosa, ela é sempre saudável, né?
Sim, mas é a questão da pessoa que te quer bem sempre vai querer te ver crescendo feliz.
Uhum.
E a pessoa que não te quer bem não vai querer que tu saia da tua zona de conforto, onde tu não tá evoluindo,
É, ou
tá
talvez a
crescendo.
pessoa que não queira o teu bem, ela também não quer sair da zona dela, e então ela procura pares que também não queiram sair daquela bolha ali, né?
É, também.
Agora, se a gente pensar
Bom, você...
numa relação nós humanos, que nós estamos na natureza, né? Nós somos, né, também parte dela. E que na natureza, no fruto, por exemplo, ele tem todo um cumprimento num processo, né, até chegar o ponto que a gente olha para aquela fruta, aquele fruto, e diga: está maduro, atingiu o ponto perfeito para o consumo, aquela coisa toda assim. O ser humano, com toda a complexidade que tem, ele, para contribuir com essa dificuldade, ele não tem um terreno fértil. Porque a sociedade, especialmente nesse mundo tecnológico, dessa liquidez que o Baumol fala, esse ser humano tem que correr o tempo todo para se reinventar, sem saber para onde vai chegar, e ao mesmo tempo nada está bom. O teu cabelo está bom hoje, teu cabelo não estará bom amanhã, porque amanhã a moda é não ter cabelo. Então, o vermelho, o azul, o preto hoje está na moda, mas amanhã não vai estar. Então. E aí, isso tanto nas redes sociais, que tudo é muito mais intenso, e na nossa vida também, sabe? Então, qual é a profissão que a gente escolheu, se a gente é bem-sucedido, mas a gente não sabe o que é bem-sucedido, e ao mesmo tempo a gente fica correndo boa parte da vida. Se a gente não para, se recolhe um pouquinho para refletir, a gente passa a vida inteira buscando aprovação. Que alguém ou alguém ou um jornal diga: você está pronto, né? E esse pronto para a sociedade, ele é só o externo, porque a sociedade não consegue atingir o teu mundo interno e ver como é que tá, entende? Tem muitas pessoas que podem estar muito bem-sucedidas, maduras, donas de si, externamente, e o caos completo interno, né? Então, é uma eterna busca, digamos, por um equilíbrio. Se a gente pensar na literatura, os livros mais vendidos hoje são de autoajuda. Então, significa que na nossa sociedade tem milhões de pessoas mundo afora que buscam esta fórmula, né? Que buscam uma bula, como a Luísa falou, que diga para ela: olha, siga esses passos e você atingirá o objetivo, né? Então, é uma busca individual, né? No meu ver.
Eu acho que a religião contribui muito para a crença de que a maturidade emocional tem uma bula. E aí vai de acordo com cada religião que a pessoa segue. Porque, por exemplo, para a religião budista, o teu nível máximo de elevação interior vai ser X. Para a igreja católica vai ser outra. Vai ser tu estar... É, seguindo exatamente o que diz a Bíblia, vamos supor. Eu acho que isso daí muda muito de religião para religião também, além de pessoa para pessoa, de contexto cultural e outras coisas. Eu vou passar para outra reflexão que eu acho legal da gente ter, que é o seguinte: eu acredito que quando uma pessoa tem questões mal resolvidas com ela ou com outra pessoa ou outra situação, ela acaba internalizando aquilo, criando mecanismos de defesa que vão representar a consequência daquele pensamento, daquela atitude, daquela questão mal resolvida, e ela vai ser externalizada através desses mecanismos de defesa. E aí, utilizando um meio mais ou menos lúdico para vocês entenderem a minha pergunta, em contos de fadas, as vilãs, as rainhas más, enfim, elas normalmente estão contra a inimiga, os inimigos delas, porque elas têm uma questão mal resolvida dentro de si. E aí eu penso, por exemplo, na Rainha Má, que tem essa questão com a Cinderela, com a Branca de Neve, por uma questão de inveja, de aparência. E aí aquela questão mal resolvida torna ela uma pessoa má na história. Isso daí tendo uma visão assim bem dentro da história de por que aquela vilã tem aquela atitude, que é a minha visão. E aí eu fico pensando se vocês acreditam que existe uma associação direta de uma pessoa que não é madura emocionalmente e aí ela tem atitudes más, ela é uma pessoa má. Porque, por exemplo, um relacionamento em que as pessoas não são maduras, elas acabam se fazendo mal. Seja qual for o relacionamento, seja de família, de amigo, de namorado. Quando tu não tem uma maturidade, consequentemente, tu não tem atitudes corretas, acredito eu. Vocês acham que essa relação pessoa má e imatura está diretamente ligada?
Acredito que em certa medida sim, pelo menos no âmbito social, assim, no debate, porque enquanto eu te escutava, eu fiquei pensando assim, se usa bastante o termo relações tóxicas, né? Eu tive um relacionamento tóxico, o relacionamento que fulano estão vivendo é tóxico, né? E eu acredito que muitas vezes isso não contribui para que a gente evolua como ser humano, né? Então, assim, o que, que se classificaria como, sim, está ali, é evidente, um relacionamento tóxico, né? Então, a gente termina esse relacionamento, daqui a pouco, e busca os nossos pares, os nossos amigos, que nos confortam, e no meio daquele conforto cria uma confusão. Não, você é uma pessoa maravilhosa, era outra que era tóxica. O problema é a outra pessoa. Então, em certa medida, é como se eu não tivesse naquele relacionamento e talvez eu não adquira forças e ferramentas para que, se aquele relacionamento era tóxico, eu, no mínimo, tentar evitar entrar num outro relacionamento tóxico. E que pode ser de amizade também, obviamente. Então, muitas vezes, as portas vão se fechando e sem que a gente tem essa possibilidade, oportunidade de refletir, né, sobre o que aconteceu. E eu acredito que sim, respondendo, né, indo ao encontro do que tu falou, eu acredito que pessoas mal resolvidas, elas podem ter atitudes más, e ao mesmo tempo elas não serem más. Aliás, eu não sei exatamente o que é ser mal, puramente mal.
Isso que eu ia questionar. Porque se a gente for pensar se a pessoa é má ou deixa de ser má, a gente tem que entender por que ela passa a ser má e a partir de que ponto o que torna ela uma pessoa má. Daí tem um questionamento bem filosófico, eu acho aí. Mas eu acho que eu penso que não querendo passar pano, acho que todo mundo acaba arcando com as suas próprias consequências em algum momento. Mas eu acho que eu concordo com a ideia do Luciano de que, sim, independente da pessoa ser mal ou não, ela ser uma emocionalmente uma imatura pode e vai consequentemente acarretar em ela afetando terceiros dentro do meio dela. Porque a gente depende da maturidade do outro quando a gente escolhe se relacionar com ele também. E óbvio que, e sim, acho que, como ele falou, acho que também é importante que a gente tenha esse espaço para entender o romper de uma relação, para estruturar, e reconfigurar o que tu busca na outra que vai vir ali adiante. Mas também o como é difícil perceber que a pessoa é imatura. Falando numa ideia de relacionamento sério, por exemplo, onde tu cria uma idealização de uma pessoa, se apaixona por ela. Daí tu passar por esse processo de desconstrução daquele ser idealizado também é uma coisa extremamente difícil, que exige uma maturidade emocional nossa. E às vezes é difícil ver o outro imaturo, o quanto também somos resistentes à imaturidade do outro, de perceber que aquela pessoa que a gente está, às vezes ela não consegue ter maturidade porque por X motivos. Acho que nem toda pessoa que é matura, imatura emocionalmente, ela é realmente má, mas eu acho que sim, eu acho que ela pode acabar afetando as pessoas que estão ao redor dela. E como não estão, acho interessante a gente pensar também como a gente não está preparado para reconhecer o sofrimento que uma pessoa imatura pode nos causar, né? Você acha?
Eu acho que a gente não reconhecer a imaturidade no outro, às vezes, sobre isso que tu falou, que a gente tem essa dificuldade de reconhecer que o outro pode ser imaturo, que ele também está se desenvolvendo como eu, e ele não necessariamente está na mesma fase de crescimento individual, ou nem um crescimento, porque crescimento dá a entender que uma pessoa está, tipo, mais alto na escada que a outra em relação ao seu desenvolvimento emocional. E eu acho que não é essa questão. Eu acho que a gente, às vezes, por uma insegurança, por uma trava nossa, a gente endeusa muito os outros e acredita que não, a gente nunca vai chegar lá, que tipo, a outra pessoa tá sempre mais madura que a gente, que a pessoa não vai ter atitudes humanas que nem nós. E aí vai um julgamento muito interno de eu erro muito, eu faço tudo errado, eu não sou uma pessoa madura. Porque tu não reconhece que aquela outra pessoa também tá se desenvolvendo. E eu acho que isso tem muito a ver com as redes sociais. Porque hoje em dia é até mais comum, tipo, a gente vê vídeos de pessoas reconhecendo que estão se sentindo mal, que estão tristes, que estão passando por um momento ruim. Mas o tanto de gente que a gente vê que nunca demonstra fragilidade, nunca demonstra atitudes incorretas, só bota coisas lindas, floridas e coloridas na sua rede social, como se fosse um ser completamente maduro e desenvolvido, e não só mais um ser humano. Então, eu acho que a gente está passando por um momento em que tem muita gente madura emocionalmente através da tela, não nas atitudes do dia a dia. E aí a gente tem dificuldade de reconhecer que tá tudo bem a gente ter atitudes imaturas. Mas nós temos que reconhecer e melhorar. E eu acho que é aí que está a diferença de quando uma pessoa é matura e quando ela é má. Eu acho que o imaturo, ele não tem. Não se reconhece imaturo não faz alguma coisa imatura de propósito. E à medida que se reconhece imaturo e quer se desenvolver, aí é uma pessoa melhor. Mas é isso que vocês falaram, eu concordo plenamente. Ela pode ter atitudes más, mas ela não é má.
Intencionalmente.
Não é, tipo, não é uma pessoa má.
Eu fazendo um gancho assim, por exemplo, talvez nas redes sociais alguém até demonstre, e talvez isso gere mais likes e tudo, ela demonstrar a fragilidade dela do que propriamente num espaço que talvez seja o mais difícil de demonstrar, a tua fragilidade, que seja dentro de uma relação. Né, que daqui a pouco a outra pessoa, por uma conjuntura toda, ela está tendo sucesso, o que a sociedade chama de sucesso, né, na profissão, no trabalho, nas questões dela, e que ela se sinta, a outra pessoa se sinta, digamos, naquele momento completa, ó, eu tenho sucesso na faculdade, no meu trabalho, e internamente eu estou muito bem, estou vivendo o melhor momento da minha vida, inclusive porque estou contigo. Então, tu tem uma parcela, uma contribuição para esse meu bem-estar, sabe? E que bom, me sinto grato porque está junto comigo nesse momento. Mas isso está refletindo para outra pessoa como uma coisa que causa medo, tristeza, angústia nela. dela imaginar que a qualquer momento ela possa perder aquela pessoa que está ali. E ela, naquele medo, naquela toda questão que ela não elaborou, que ela não sente madura, segura, ela começa a ter atitudes de sabotagem em relação à outra pessoa, né? E aí, por sua vez, a outra pessoa que estava bem, com sucesso e feliz contigo, ela não tem a capacidade de chegar para te dizer assim, ó, calma, isso aqui não é uma competição. Nós somos partes de uma, uma união, um acordo, nós estamos juntos. Eu não estou competindo contigo. Nesse momento, esse é o meu momento, eu estou melhor profissionalmente, mas não está dissociado do bem-estar que eu tenho junto contigo, né? Então, daí o que acontece muitas vezes, e talvez o exemplo seja o filme aí famoso, A História de um Casamento, onde há uma certa disputa entre ser atriz numa ponta do país, diretor na outra, e ao mesmo tempo eles vão para a justiça e eles não pararam até certo momento, quando tudo já estava bagunçado, para conversar sobre como que se sentiam, né? Eles foram começar a conversar sobre como se sentiam no final, né? Então, a relação, né? Aquele laço que vai sendo refeito é eu comigo mesmo e toda a minha história, mais a relação com as pessoas e as histórias delas, e ao mesmo tempo a gente redialogando o tempo todo, né? Mas isso não é uma tarefa tão fácil. A gente tem que estar sempre atento às relações. É como aquela plantinha que não pode ter muito sol nem muita água, mas todo dia eu tenho que ir lá e cuidar dela, cultivar ela, né? Isso vale para mim internamente, vale para as minhas relações, né? Por isso que causa essa falsa impressão, talvez, não estou afirmando, seja mais fácil eu falar para 1 milhão de seguidores do que eu falar para alguém que está ali na minha frente.
Queria só fazer um questionamento para vocês, que eu acho que é bacana conversar sobre isso com vocês. Eu acho que uma das perspectivas que eu acho que a gente acaba adotando, eu acho que é, como eu falei no início do papo ali, seria aprender a lidar com a frustração. E eu queria perguntar para vocês como vocês veem a capacidade de lidar com a frustração, com as relações, como você se vê com nesses dilemas onde tu quer se relacionar mais, tu quer dar mais de si, onde tu quer se dispor mais para outra pessoa, e ao mesmo tempo tem claramente ali um largar uma responsabilidade onde tu pode se frustrar. Eu fiquei interessado vendo o Luciano falando, ele passou brevemente por uma exemplificação ali, e eu caí nesse pensamento. Queria ouvir de vocês como vocês, o que vocês pensam sobre isso, sobre a maturidade de lidar com a frustração do outro, de ver o outro mais imaturo do que tu espera, ou do quanto vocês acham que pode ser saudável entregar-se nas relações, se vocês acham que tem uma mediação aí razoável.
Eu sempre tive muita dificuldade para lidar com coisas que eu planejo e não dá certo, assim. Então, isso vai desde uma coisa de tarde que eu ia fazer e aconteceu algum imprevisto, até colocar expectativa em alguma coisa ou algo ou alguém e aquilo não ser recíproco. Mas aí, eu noto que a partir do momento que eu comecei a entender, digo, comecei a entender porque a gente ainda está sempre em construção e eu ainda estou tentando melhorar isso. Quando tu começa a entender que o outro não tem responsabilidade por aquilo que tu planeja, que tu idealiza, acho que tudo muda, assim. A gente fica muito mais relaxado e tenta pensar também mais se colocando no lugar da outra pessoa. Tipo, poderia ter sido eu que não estava pronto para isso, poderia ter sido eu agindo dessa forma. Ou este imprevisto não foi culpa minha. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de lidar com frustrações e isso muda quando tu entende isso, que o outro não é responsável pelas tuas expectativas.
Eu penso, Não estou falando assim, usando mais fácil, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto mais acostumado, né? Bem mais, a lidar com as minhas frustrações, né? E ao longo da vida, não vou dizer que eu já aprendi, mas fui ficando mais atento a isso, a lidar com as frustrações das pessoas que estão próximas a mim, né? E eu estava pensando sobre isso nesse exato momento, que eu sempre tive dificuldades, né? E que eu acredito que isso seja normal, porque eu não consigo atingir o que outra pessoa está sentindo, e ao mesmo tempo eu quero dar um apoio, mas eu não posso ser uma, não pode ser um apoio forçado, né? Do tipo, você tem casa, você tem um trabalho, você tem isso, você só não passou nesse concurso agora, cria vergonha na cara, tem gente passando fome no mundo, sabe? Que é dar aquela respirada e lidar com a frustração da outra pessoa. Eu não que fosse fácil lidar com as minhas, mas eu me percebo hoje que é uma tarefa um pouco mais difícil, né? Lidar com a frustração da outra pessoa. É, de procurar achar a hora de falar e a hora de abraçar somente. Estou te dando meu apoio com um abraço, porque não tenho o que dizer também.
Queria recomendar, até acho que a música ficou mais conhecida, porque acho que ela teve aparição no BBB nos últimos tempos, mas é uma música do Chico César que eu tenho bastante apreço, que é Deus me proteja de mim, que numa parte, tem no trecho, ele fala que caminho se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Acho que aprender a se perder no caminho é aprender a lidar com o caminho e logo é amadurecer com as coisas que estão postas no caminho. Acho que é uma música muito bonita, muito sensível também. E tem um escritor que eu já até recomendei algumas vezes ele, mas eu não me canso de recomendar, que é o JJ Camargo. Ele tem um livro que é A Tristeza Pode Esperar. Sempre que se for falar de afeto, acho que eu vou recomendar isso, e maturidade, onde ele traz várias vivências dentro da clínica dele, dentro da vida dele de médico, que ele acabou lidando e vendo com os pacientes coisas que acho que todos nós passamos no cotidiano. São coisas, acho que é um livro que emocionalmente acrescenta muito para todo mundo.
Bom, da minha parte, eu de literatura, apesar de ter muitos autores e autoras ótimos hoje que estão debatendo esse atual momento, ou tentando debater sobre esse momento que a gente está vivendo, eu ainda fico com Machado de Assis, que eu acho que ele é muito visionário em muitas coisas, e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né, que ele atravessa a vida sem saber como, porque a vida dele financeiramente era fácil, e ele tinha as namoradas e os amigos, e ao mesmo tempo ele não tinha nada, porque ele achava sempre que ele era muito melhor que todo mundo, que tudo à volta, e ele, enfim, esse é um livro que eu não me canso de ler e que contribui muito em vários momentos da minha vida. Em relação à música, eu fico com uma pessoa, uma banda, né, mas especificamente uma pessoa que é o Renato Russo, que eu acho que ele tem tantas letras que quando a gente para ler a letra, elas vão muito ao encontro do que a gente tá debatendo aqui, e que é uma das pessoas que trata muito, né, na obra, né, e eu fico com a música Giz. E aí, lendo só um trechinho para vocês: mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem. Só apareço, por assim dizer, quando convém aparecer, ou quando eu quero. Desenho toda a calçada, acabo o giz em tijolo de construção, e eu rabisco o sol que a chuva apagou. Quero que saibas que me lembro, Queria até que pudesses me ver. És parte ainda do que me faz forte. Para ser honesto, só um pouquinho infeliz. E a letra segue, né? Então parece assim uma pessoa que em algum momento teve uma relação que de alguma maneira se terminou estremecida, mas a outra pessoa segue viva nessa busca, né? Nessa parada. Se existisse uma receita, né, para buscar essa maturidade, que eu entendo, pelo menos a forma como eu vejo o mundo, a sociedade não vai me dar, não existe uma escola, não existe uma faculdade, não existe um livro. Existem fragmentos que a gente encontra pelo caminho que contribuem para a nossa busca, né? Mas é uma busca individual. Então, se existisse uma receita, ela é a mesma lá de trás dos gregos, né? Conheça-te a ti mesmo.
Bom, pessoal, vou aproveitar, passar minha dica e encerrar esse episódio que foi muito gostoso de conversar. Como dica, eu vou dar para vocês o livro Pequeno Príncipe. É um livro que eu gosto de ler em diversas fases da minha vida. Ele nos proporciona diversas perspectivas. Acho que cada vez que a gente lê, tem um insight diferente. Interpreta as metáforas de uma maneira diferente. Não é à toa que é um livro tão famoso, né? E é isso, espero que tenham gostado, espero que ouçam, que compartilhem. Um beijo!